Bom dia, é um prazer muito grande estar assumindo hoje essa função de coordenador, até porque é uma função grandiosa que a gente constrói durante o tempo. Eu sou formado na universidade há 16 anos e os meus 16 anos foram voltados para urgência e emergência. Tenho pós-graduação, duas pós-graduação nessa área. Trabalho sempre com a portaria que rege o SAMU. Também trabalho numa base do SAMU como intervencionista, o que é muito importante. A gente não pode, de repente, assumir a coordenação de um serviço sem saber como o serviço funciona. Então, eu trabalho já há 6 anos na base de Montenegro, como enfermeiro intervencionista, e hoje eu estou iniciando como o novo responsável técnico do SAMU. Já tive outras responsabilidades técnicas, mas não do serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU.
Como é que se dá a definição do coordenador técnico do SAMU?
Na realidade, primeiro precisa ser enfermeiro, fazer a faculdade de enfermagem, ter um know-how, ter uma experiência junto ao SAMU, conhecer as portarias do Ministério da Saúde, conhecer as portarias e normas do SAMU. E eu acredito que ter experiência de campo, porque se tu não tem experiência de campo, fica muito fácil tu ditar alguma coisa que tu vai ver que não é aquilo que deveria ser. Então a experiência de campo, ela é muito importante. E junto a isso é exigido, no mínimo, uma pós-graduação na área.
Rigorosamente uma pessoa especializada.
Exatamente. Tem que ser especializado para a gente conseguir dar seguimento ao trabalho. Não pode ser, de repente, uma pessoa que hoje resolveu entrar no SAMU e, eu vou ser coordenador. Não, é o caminho que nem eu falei. Eu venho há 16 anos caminhando para hoje ser contemplado e presenteado, até digo assim, com a coordenação, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa bastante difícil a gente ter que gerir pessoas. Como eu falei, eu já fiz gestão em outros lugares, no SAMU é a primeira vez. Então não é uma coisa simples tu fazer uma gestão. Tu ser o chefe é uma coisa, tu ser o gestor é uma coisa bem diferente. Então, fazer gestão é um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que vai ser muito legal essa oportunidade.
Quem é que vinha atuando como coordenador técnico do SAMU aqui em Lagoa Vermelha?
Era o enfermeiro Ari. Ele pediu para sair por motivos pessoais, e daí a gente teve uma transição nesse meio tempo. E daí o Luciano, que é o diretor da empresa, me convidou para assumir inicialmente a responsabilidade técnica da empresa. Eu já fazia gestão em Tupandi, onde nós tínhamos um serviço, e em todo o Vale do Caí. E daí, como ele optou na saída da empresa para seguir o caminho dele, o Luciano me convidou para ser o RT do SAMU de Lagoa Vermelha, que foi aceito com o maior prazer, porque desde que eu entrei na faculdade há mais de 16 anos, o meu sonho, o meu ideal era trabalhar no SAMU. Então, por isso que toda a minha formação, tudo que eu fiz até hoje, foi voltado para urgência e emergência. Eu demorei 3 anos depois de formado para conseguir um estágio numa base, trabalhar de graça, pegar a experiência, para depois, claro, ter as oportunidades que eu tive nas bases do SAMU que eu trabalhei.
Já conhecia a Lagoa Vermelha ou não?
Não, hoje é o primeiro dia em Lagoa Vermelha. As pessoas, inclusive as pessoas que eu conheci até agora, muito acolhedoras, muito simpáticas, me receberam muito bem. Eu fico agradecido porque é difícil vir uma pessoa de fora e tu ser muito bem recebido, assim. As pessoas te olham com uma estranheza. E aqui tem um calor humano que
é diferente.
É diferente, é uma coisa bem diferente, um calor humano gostoso, assim.
Aqui é conhecido como a capital da amizade.
Pô, que bacana. Então eu vou fazer bastante amigos aqui, porque eu sou uma pessoa que procura o conhecimento, eu gosto de conversar, eu gosto de aprender com as pessoas. Então eu tô sempre aprendendo e toda conversa é um aprendizado. Então, para mim aqui vai ser muito bom.
SAMU lida com vidas, lida com tragédias, lida com situações as mais diversas e situações bem complexas.
Na realidade, o dia a dia de um profissional de saúde em si é um dia a dia muito, como o senhor falou, complexo. Desde que eu me formei, eu tenho para mim, eu não posso jamais levar o serviço para casa. Porque a partir do momento que eu saio do serviço e levo o serviço para casa, vai ser um óbito que a gente pensa que daqui a pouco podia ter feito um pouco mais, vai ser um politraumatizado que daqui a pouco a gente achou que poderia ter feito um pouco mais, mesmo dando 110% do que a gente fez. Então, eu, consigo separar isso e eu tento fazer com que as equipes que eu lidero façam o mesmo. Cheguem em casa e não conversem sobre o que aconteceu no plantão. Cheguem em casa e procurem saber como é que tá a família, como é que foi o dia do filho, como é que foi o dia da esposa, do marido. E tenham uma relação extra-trabalho. Porque quando a gente vive só de trabalho, principalmente na área da saúde, a cabeça da gente acaba a curto ou longo prazo dando problema. Então, é a mensagem até que eu passo, assim, pros colegas. Tentar deixar o serviço da porta do hospital para dentro e os problemas que tu tens em casa, da porta da tua casa para dentro. Chegou no hospital, te despe dos problemas, pega os teus problemas do hospital de novo e vai, ou do SAMU, e chega em casa, pega os teus problemas de volta. Não confunde, porque senão dá pane na cabeça.
Já tem algumas informações sobre a realidade de Lagoa Vermelha?
Estatisticamente, eu não tenho as estatísticas do SAMU, mas estatisticamente, as bases do SAMU do Rio Grande do Sul, ao contrário do que todo mundo pensa, atendem muito mais pacientes clínicos. A gente acha que SAMU atende acidente, atende preso em ferragem, essas coisas, mas não. A média global dos atendimentos do SAMU Rio Grande do Sul é em torno de 60% casos clínicos, isso pré-pandemia, porque eu não tenho nem a estatística pós-pandemia, que deve ter aumentado horrores. E ali os 40% do trauma. Por isso que eu sempre digo nas capacitações, a gente tem que capacitar o profissional de SAMU para o trauma, mas a clínica, o olho, olhar o paciente é muito importante. Então não adianta eu saber tudo de trauma, mas eu não tenho uma clínica boa para saber que o traumatizado tem que ser retirado rápido, porque ele pode estar sangrando. Então uma coisa liga a outra. Então a gente tem que interligar isso, e isso é um trabalho que a gente faz no dia a dia, é o trabalho que a gente faz com capacitação, é o trabalho que a gente faz com reunião, é o trabalho que a gente faz quando a equipe chega de um atendimento e diz assim, poxa, talvez... Daí a gente faz o que a gente chama de round, a gente discute o atendimento e diz, não, realmente, tu poderia ter feito um pouquinho melhor ali. Não, tu fez perfeito, mas infelizmente nós não somos uma ciência exata. Então, por mais perfeito que tu tenha feito o teu atendimento, pode ter um desfecho bom ou pode ter um desfecho ruim. A gente sempre ora que seja um desfecho bom, mas nem sempre.
Eu diria que o SAMU atua como espécie de um anjo da guarda.
Exatamente. O SAMU faz o segundo atendimento, na realidade, porque nas minhas palestras eu sempre falo, o SAMU ele vai chegar quando um leigo chamou, quando dois leigos chamaram, e vai ter um monte de leigo no local. E eu sou muito a favor de capacitar a comunidade para trabalhar junto do SAMU. Por quê? Porque quando o SAMU chegar e a comunidade estiver capacitada junto ao serviço, receber capacitações de primeiros socorros, enfim, o atendimento ele vai transcorrer de uma forma muito boa. Porque o SAMU vai chegar, a vítima vai estar ou imóvel, parada no carro, ou já preparada para ser retirada, enfim. Quando a gente não tem uma população educada no caso de capacitação, a gente acaba pecando, porque a primeira causa de morte é o atendimento inadequado, ou seja, o atendimento que o leigo vai dar agindo com o coração, é o atendimento que o leigo vai dar abrindo a porta do carro, pegando o cara nos braços, botando no carro e levando para o hospital. E isso não é o certo. Eu trabalhei 12 anos e meio na Unimed em Montenegro, e eu dava as palestras, e as pessoas elas ficavam me olhando e pensando assim, meu Deus, mas eu já peguei um motoqueiro e tirei. Eu digo, não, não tá certo. Daí eu explicava, tem situações que talvez seja necessário, mas se a situação permitir, acalma a vítima. Acalmar a vítima é o primeiro passo para te ter um atendimento excelente. Aí a equipe do SAMU chega, tá tudo mastigadinho ali, é fácil. Leva pro hospital, a pessoa tem uma recuperação melhor. Quando começa errado, quando começa torto lá na ponta, que a pessoa que tem o bom coração fez alguma coisa, alguma manobra que pode causar uma lesão temporária, permanente ou até o óbito, o SAMU já tem que começar a correr. Por isso que eu falo que a clínica é muito importante, porque no trauma a gente segue protocolos. Então, protocolo A é esse, protocolo B é aquele. A clínica não tem um protocolo. Na clínica eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que escutar para ver. Então por isso que a gente integra os dois para dar o melhor atendimento para a população.
Ouvimos Carlos Vogt, que assumiu na manhã desta terça-feira como novo coordenador técnico do SAMU de Lagoa Vermelha.